Ganhe 5 mil por mês trabalhando com tradução. Ah, fala sério, você já ouviu essa? Com certeza você já ouviu essa.
É impossível, Laila. Não existe isso na realidade.
Existe? Existe sim. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, sou tradutora, intérprete profissional. Estou aqui toda semana para dar uma dica para vocês, para você que está começando agora, para você que está querendo entrar nesse mercado, para você que está pesquisando sobre a profissão. Será que vale a pena ser tradutor? Esse canal é feito para você. E hoje eu quero comentar alguns detalhes assim da nossa profissão, mostrar aí o que é teoria e o que é realidade. Fica bem ligado aqui que você vai confrontar algumas informações que às vezes aparecem aí na internet. Bom, o primeiro detalhe que eu quero comentar com vocês, que eu acho que é um dos mais falados assim no mundo, na vida, que você mais vai encontrar por aí, é: se você sabe dois idiomas, se você é bilíngue, você pode ser tradutor. Essa é a teoria. Por que que eu falo, né, que isso é a teoria? Porque a gente tá num mercado que não é regulamentado. O que isso significa? Eu até expliquei no vídeo da semana passada. Esse vídeo é meio que um complemento, né, do vídeo da semana passada. Se você não viu, veja, o card tá aqui. Mas espera terminar esse vídeo para você ir pro outro, hein? Tô de olho.
Tô de olho no senhor.
Então vamos lá, para explicar de novo essa questão aí de regulamentação, como é que funciona. A profissão não é regulamentada, o que significa que você não precisa ter um diploma de tradutor, de tradução, para atuar no mercado. No entanto, a profissão é regulada. Hoje em dia, existe a norma ISO 17100, a BNT também, a norma foi traduzida, entrou em vigor ano passado aqui no Brasil, e as empresas que têm o selo da ISO 17100 só podem trabalhar com tradutores que se encaixem em uma das categorias listadas na norma. Eu não vou repetir aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês podem ver o vídeo da semana passada, vocês podem ver outros vídeos que tem aqui no canal. Você tem que fazer o que para se encaixar na norma? Ou você precisa ter muitos anos de experiência, ou você precisa ter um curso de tradução. Tem que ser de tradução de preferência. Se você não tem experiência, tem que ter um curso de tradução. A gente chega a que conclusão? Que as empresas preferem trabalhar com aquelas pessoas que estão capacitadas, que estão formadas, que sabem o que fazer para trabalhar na área. Então aí nós temos os dois extremos, né? Teoricamente, qualquer pessoa pode ser tradutora, porque não é uma profissão regulamentada, basta ser bilíngue e você pode ser tradutor. Mas na prática, na realidade, as empresas dão preferência por quem estuda, por quem sabe usar as ferramentas, porque tem técnica para poder fazer o trabalho. Então, você já viu que não é só saber dois idiomas.
Ah, misteriosa, misteriosa! Ela fala inglês e fala espanhol agora também!
Segundo ponto que eu tenho para trazer aqui para vocês, para a gente botar na nossa balança entre teoria e realidade: para ser tradutor, você não precisa ter uma empresa aberta, você pode ser freelance, como vocês gostam de falar, que nada mais é do que ser autônomo. Tá certo? Tá, porém, na realidade, grande parte das empresas hoje em dia solicitam nota fiscal. Para você emitir nota fiscal, você precisa ter uma empresa aberta. Antigamente, eu dava até a dica para vocês de se associarem à Liame, que é uma associação de apoio à cultura, e aí emitia nota fiscal a partir da Liame. E não tem problema nenhum nisso, tá, gente? Ninguém tá dando, né, jeitinho brasileiro, ninguém tá burlando a lei, não. A Liame é legal. Legal em todos os sentidos, né? Legal de estar dentro da lei e legal por dar aquela força pra gente. Mas tem muita empresa também que não aceita mais a nota fiscal da Liame. Então a gente precisa de fato ter um CNPJ. E aí, como é que a gente faz para ter um CNPJ? Você tem que ter uma empresa aberta. E aí você pode abrir uma empresa sozinho, você pode abrir uma empresa em sociedade com um colega. Você vê aí como é melhor para você. O que não pode é ser MEI. Tem vários vídeos também no canal sobre isso e eu vou deixar para vocês uma listinha aí de alguns vídeos para complementar esse, para explicar melhor, que de repente vai aparecer um ou outro aqui no comentário:
por que não pode ser MEI? Ah, mas eu sou MEI!
Tem muita gente que é MEI e sabendo que não pode, e aí corre o risco de levar uma multa, corre o risco de ter problemas mais na frente. Então eu aconselho você a não abrir MEI.
Ah, Laila, eu não tenho condição de abrir uma empresa agora porque eu não tenho como pagar, né? Eu tô começando agora, como é que eu já vou começar abrindo empresa?
Não vou falar isso não, deixa pro próximo vídeo. E eu também não vou entrar na questão aqui do RPA, que muita gente me pergunta, porque também já tem vídeo no canal. O ideal é você realmente ter um CNPJ. Fique de olho nisso. Vamos então para mais um contraste aí entre teoria e realidade. E essa eu tenho certeza que você já ouviu. Se duvidar, você ouviu até antes mesmo de começar esse vídeo aqui de hoje. Porque da semana passada um monte de gente falou assim:
nossa, que coincidência, antes do vídeo começar eu vi uma propaganda sobre isso.
E me conta, tá? Me conta se vocês já viram isso ou se apareceu para vocês aqui, né, no decorrer do vídeo ou antes de começar o vídeo. Preparados para essa inédita, entre aspas, ganhe 5 mil por mês trabalhando com tradução. Ah, fala sério, você já ouviu essa? Com certeza você já ouviu essa.
É impossível, Laila? Não existe isso na realidade?
Existe. Existe sim. Eu várias vezes já ganhei 5 mil no mês. Já ganhei, até mais. Uhum, já sim. Só que, o que a pessoa não te conta é que para você ganhar 5 mil no mês, até 5 mil, ou mais do que 5 mil, que seja, você precisa trabalhar bastante.
Não é porque você é dono da empresa que você não tem que trabalhar não, meu filho. Você tem que trabalhar e trabalhar duro.
Você vai ter que realmente se dedicar. É um dia inteiro de trabalho. É uma jornada de trabalho. De 8 ou mais horas por dia. Então não pense que você vai ganhar 5 mil assim. Não faz, né, o barulhinho. Não consigo, gente. Mas não é assim. Não é um piscar de olhos. Você tem que trabalhar. A tradução não é aquele negócio que você vai fazer uma vez, né, e depois vai ter uma renda passiva. Não, tem que trabalhar. Tem que sentar o bumbum na cadeira e, ó, mexer os dedinhos. Não tem jeito. Então você quer ganhar 5 mil por mês ou até mais? Beleza, você consegue. Só que tem que meter as caras. Talvez você não consiga os 5 mil no início. Os primeiros meses são muito incertos. As pessoas, os clientes ainda estão começando a te conhecer. Depois que pegam confiança no seu trabalho, aí sim vão começar a mandar cada vez mais. E as chances de você, né, começar a produzir mais, tudo, aumentam. E aí sim você vai ter mais dinheiro, digamos assim, né? Seu faturamento será maior. Outra coisa atrelada a essa questão do faturamento é a sua produtividade. Se você é uma pessoa que digita devagar...
HD03.
Você precisa ou aprender a digitar mais rápido ou criar alguma estratégia para aumentar a sua produtividade. Porque nossos ganhos estão diretamente relacionados com o quanto a gente consegue produzir. Então, se você é uma pessoa rápida, se você digita rápido, se você tem um bom domínio da língua estrangeira, da língua materna, se você não precisa ficar parando o tempo todo para fazer pesquisas, isso vai aumentar a sua produtividade. Você vai traduzir mais rápido, consequentemente, você vai entregar o seu trabalho mais rápido e aí você consegue pegar outro trabalho. Que é assim, né? Entrega um, pega o outro e assim vai. Então, quanto mais rápido você entrega seus trabalhos, mais rápido você recebe outros e aí você vai somando, somando, somando. No final do mês você tem lá o seu montante. Você pode conseguir sim seus 5 mil ou até mais do que isso. Mas, lembrando, você vai precisar trabalhar no mínimo 8 horas, do mesmo jeito que você sai para trabalhar. A diferença é que quando a gente sai para trabalhar, quando a gente trabalha com carteira assinada, a gente ainda perde aí o quê? 1, 2 horas ou até mais no trânsito, indo, depois mais 1 ou 2 horas para voltar, fora aquela carga horária que a gente tem que ficar dentro da empresa que a gente trabalha. Aqui não. Aqui na tradução, a gente pode trabalhar em casa. Então você não tem essa perda de tempo de deslocamento, sabe? Isso é uma grande vantagem pra gente. Mas vai ter que trabalhar. Não cai nessa de que...
Ah, eu vou trabalhar 2 horas por dia e vou ganhar 5 mil.
Quem dera, gente, que fosse assim. Mas não é. Eu, inclusive, quem me segue há mais tempo sabe que teve uma época aí que eu trabalhava aí, tipo, 14 horas por dia. dia, 16 horas por dia, para conseguir dar conta dos prazos e, claro, para fazer aquele meu faturamento mensal que eu tava contando com aquele dinheiro para pagar minhas contas, para fazer meus cursos, para... É assim que funciona. Se você pega muito trabalho, você tem que dar conta, você vai ter que trabalhar muito. Minha sugestão é que vocês não precisem ficar tão exaustos assim, trabalhar exaustivamente a ponto de ficar 16 horas, 20 horas trabalhando, como já aconteceu comigo no início da minha carreira. Mas que você saiba dosar. De repente, você vai fazer uma transição de carreira e aí sim será um período mais cansativo, porque você vai ter que dar conta do seu trabalho atual e... à noite, talvez, né? Não sei aí qual o seu horário de trabalho. Você ainda vai pegar a tradução para poder dar conta do prazo do cliente. Então, vai ser cansativo até terminar esse período de transição de carreira. Mas vai valer a pena. Acredita em mim. E aí, atrelada a toda essa explicação dos 5 mil e tudo mais, a gente vem com aquela outra teoria, né? Do trabalho onde quiser.
Tá errado, Laila?
Também não, mas isso é uma meia-verdade, né? Porque quando as pessoas falam do trabalho onde quiser, a gente remete a quê? Eu vou viajar, eu vou pra praia, eu vou pra piscina, vou levar meu notebookzinho e vou trabalhar. Só que não é bem assim. Quando a gente fala trabalho onde quiser, o que significa isso? Que a nossa realidade é que eu não preciso morar, por exemplo, nas grandes cidades. Tem gente que acha...
Ah, Laila, mas você mora no Rio de Janeiro, você mora em São Paulo, você tá perto do business, né? Eu moro no interior lá da cidadezinha do Nordeste, que não tá nem no mapa. E aí, como é que eu vou conseguir cliente?
Tem gente que tem essa preocupação. E eu trago uma boa notícia pra você. Não importa onde você mora. Importa, sim, que você tenha um bom computador, um bom acesso à internet. Se você tá na cidadezinha que não tá nem no mapa, mas você tem um bom acesso à internet, não se preocupa. Você consegue trabalhar com tradução. Você precisa, sim, estar capacitado. E hoje em dia, grande parte dos cursos são online, até porque depois que teve a pandemia, muitos cursos acabaram migrando e ficando online mesmo, o que facilitou ainda mais a nossa vida. Então você que está lá longe dos grandes centros, consegue estudar, não tem desculpa, e consegue trabalhar com tradução também. Olha que máximo isso. O que não significa que você vai trabalhar na praia. Até porque vai que cai areia no seu computador. A maresia vai ferrar.
Ah, Laila, mas eu vou ficar no quiosque.
Ah, beleza. Aí você pede o chope, pede água de coco, aí esbarra no copo, cai no teu, né, equipamento de trabalho e pronto. Ou na piscina, né? A menos que você tenha uma piscina dentro da sua casa, é onde mais ninguém usa, só você. E se for piscina de condomínio, piscina de clube, gente, por favor, né? Sempre tem aquela criança abençoada que vai brincar de dar mergulho, que vai pular, vai espichar água pra tudo quanto é lado. Sempre tem aquele abençoado, né? Então, cuidado com o seu equipamento. Evite trabalhar na beira da praia, na piscina, lugares assim públicos. Cuidado também, dependendo da tua cidade, se é uma cidade assim um pouquinho mais perigosa, cuidado com assalto, pra ninguém levar. E aí tá a questão do material confidencial. Cuidado, cuidado com esses negócios. Se é confidencial, evita também trabalhar em lugar público, onde alguém pode parar atrás de você e ficar lendo o que você tá traduzindo. Também tem que ter essa atenção aí. Mas o trabalho onde quiser é isso. Você não está preso, você não é uma árvore. Que você precisa ficar ali para trabalhar. Quem de repente tem parentes aí que é militar, né? E aí do nada a pessoa tem que se mudar para outro estado, para outro país. Você vai junto, não tem problema. Você vai se instalar no novo local lá de residência, vai fazer o seu home office ali, vai ter a sua internet, vai ter o seu computador e você vai trabalhar em qualquer lugar do mundo. Se você quiser se mudar para o Japão, você vai trabalhar lá do outro lado do mundo. Só se liga no fuso horário, mas você vai conseguir trabalhar de lá também. Essa aí é a questão da teoria com a realidade. Você sim trabalha de qualquer lugar, mas não é exatamente qualquer lugar. Lembra disso. Outro ponto também que eu trago pra vocês, e que também muita gente fala isso.
Ah, e você só vai traduzir material legal, material que você gosta. Só vai traduzir os seus livros favoritos, seus filmes favoritos, suas séries preferidas.
Não é bem assim. Às vezes você vai pegar um material que é mais técnico. Galera aí dos livros, da literária, nem sempre você vai pegar romance, uma fantasia. Às vezes você vai pegar um livro muito mais técnico, né? Na tradução editorial, ou você que faz tradução audiovisual, você pode pegar cursos. Eu já peguei cursos extremamente técnicos pra legendar. E, nossa, gente, chegava a ser cansativo. Porque, assim, parecia que eu trabalhava e aquilo não andava, né? O trabalho não andava. Então nem sempre vai ser legal. É, eu gosto muito, vou ser sincera, eu sou muito menininha nesse ponto, né? Eu gosto muito de novelinha assim, tranquilinha, romântica, nininhê, assim.
Café com aroma de mulher.
A Netflix lançou, relançou há pouco tempo, né? O Café com Aroma de Mulher e Café com Aroma de Mujer em espanhol. Eles regravaram e eu fui uma das tradutoras pra dublagem nesse caso. E é o tipo. É isso que eu gosto, entendeu? É esse tipo de material que eu gosto de traduzir.
Meus gostos são. Singulares.
Bem aguinha com açúcar, bem leve, bem. Sabe, essas novelinhas mexicanas, assim, tipo, do SBT, Silvio Santos e tal. É isso que eu gosto. Só que, ultimamente, eu tenho recebido muito material pesado. Material policial, material de cadeia, os personagens dão da cadeia, tráfico de drogas, enfim, coisas assim, pesadas, pesadas mesmo. A ponto de, às vezes, eu ter que botar a mão, assim, ou um papel na tela do computador pra eu não ver a cena. Porque eu não consigo, eu passo mal. Nem sempre a gente vai receber o material que a gente gosta. E isso dependendo da sua área de atuação, né? Talvez você queira trabalhar com uma área de atuação, que aí é mais técnica mesmo. Eu tenho colegas tradutores que amam traduzir um manual. Nunca vi gostar tanto de traduzir um manual, gente. Mas é, tem a galera que curte. Tá ótimo, por isso que tem espaço pra todo mundo na produção. Tem gente que não gosta de traduzir novela e tem gente que gosta de traduzir manual. E aí cada um fica lá no seu cantinho, fazendo o seu trabalho e todo mundo fica feliz, todo mundo ganha seu dinheiro, seguimos felizes da vida e sendo amigos, né? Não caia na ilusão de achar que você vai vir pra tradução e você vai traduzir só aquilo que você gosta, só aquilo que você quer. Até porque a gente nem sabe o que vai cair na nossa mão, tá? Às vezes o cliente chega pra gente e fala assim:
tá disponível? Eu tô com um vídeo aqui pra traduzir.
O máximo que ele vai te falar é assim:
são tantos minutos, quando você consegue me entregar?
Ou então ele vai falar assim:
são tantos minutos, preciso dele pro dia tal.
E aí você vai falar:
ah, tá, mas é sobre o quê?
O máximo que ele vai dizer assim:
ah, é uma novela, é um curso de medicina, é um vídeo de finanças.
E você não sabe se o material é legal ou não é, né? Então, assim, também não dá pra gente toda hora ficar falando:
não dá, não dá, não dá, não quero, não.
Porque vai chegar uma hora que o cliente vai falar assim:
nossa, essa pessoa nunca tá disponível, eu não vou mais entrar em contato com ela.
Presta atenção, nem sempre vai ser aquele mundo cor-de-rosa, aquele mundo perfeito. A gente vai pegar um material que a gente não gosta, né? Fazer o quê? Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha servido pra você de alerta, pra você não cair em ciladas. Estou mostrando aí a realidade do mercado pra vocês novamente, né? Meio que uma continuação do vídeo da semana passada, pra vocês não caírem em cilada. Eu amo a minha profissão, mas nem tudo são flores. Tem coisas que eu não gosto, mas mesmo assim eu continuo amando, porque eu me encontrei na vida sendo tradutora. Então fica aí o alerta pra você que de repente ainda não conhece muito bem o mercado, mas que tá pesquisando e que quer vir pra cá, quer ser tradutor também. Vou deixar até uma dica pra vocês: assistam a playlist que tem aqui no canal, Mitos da Tradução. Ali eu também falo, eu explano um pouquinho mais nessa questão dos mitos da tradução, pra vocês entenderem ali o que que é realidade e o que que é a parte romântica da nossa profissão, pra vocês não se desapontarem, né? Se tem uma coisa chata, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já, uma coisa chata é você sonhar, idealizar uma profissão, e aí quando você entra de fato ali, você vê que não é nada daquilo que você pensava e você fica totalmente decepcionado. Muito cuidado aí com isso, não romantize, porque toda profissão tem o seu lado maravilhoso e tem o seu lado que não é lá tão legal, né? Mas eu tenho certeza que a tradução vai ser legal. Se você gosta, inclusive, de legendagem, eu tenho uma ótima notícia. O curso de legendagem vai abrir inscrições novamente. Eu sei que vocês estavam ansiosos por essa notícia, então eu já deixei pra você o link aqui embaixo. Eu ainda não divulguei quando vou abrir as inscrições, mas em breve eu vou mandar um e-mail dizendo a data certa de quando abrirei as inscrições. E aqui também nesse link já tem algumas informações atualizadas sobre o novo curso de legendagem. Se você tem interesse, ó, clica no link, cadastre o seu e-mail para poder receber as novidades, a data, o link de inscrição, tudo direitinho. Combinado? Então é isso, pessoal, ó. Um beijo para vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.